Isso de fato nós podemos dizer. O nosso Senhor amou a todos, Ele deu a si mesmo por nós, sacrificou sua vida para nos salvar. E agora a questão é para nós se também nós o amamos de todo o coração. Se o amamos, assim diz sua palavra, se me amais, guardareis a minha palavra. E isso é que é, que Deus conceda a graça, que não somente falemos disso, que não apenas cantemos sobre isso, mas que o façamos aquilo que Ele nos ordenou em sua palavra. Antes de falarmos uma oração, vamos ler juntos o Salmo 146. Salmo 146 começa com aleluia. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há auxílio. Sai-lhes o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos ou planos. Ó, como esse salmista fala aqui corretamente, e sabemos que de fato é assim. Mas então está no quinto versículo: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Louvai ao Senhor. Aleluia. Isso é um maravilhoso salmo. E bem-aventurado cada ser humano que põe a sua esperança no Senhor, pois sabemos que não há outra esperança, mas somente Ele é a verdadeira esperança, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e a verdadeira salvação. E assim somos gratos nessa noite novamente por podermos estar aqui para adorar. Vamos nos levantar e adorar juntos. Fiel Senhor, nós te agradecemos de todo o coração pelo privilégio de tu nos teres dignificados para chegar à tua presença e para adorar a ti como único, verdadeiro, digno. Tu tomaste o livro em tuas mãos, quebraste os selos, revelaste os mistérios. Nós cremos nisso. Até sabemos quando isso aconteceu, em março de 1963. Meu Deus, se os incrédulos ouvissem isso, eles pensariam que nós estamos loucos. Ainda assim, agradecemos a ti por tal grande privilégio, pois o teu povo tem parte naquilo que tu fazes. Nós não pregamos ao largo de ti, ó Senhor. Não cantamos ao largo de ti. Nós experimentamos que tu és fiel, que tu mantens a tua palavra. E se tudo desmorona, tu permaneces a nossa confiança. Nós te agradecemos nessa noite pelo Gólgota. Ó Senhor, quando nosso irmão leu a palavra, então é o fim de seus planos. Fiel Senhor, quando tu entregaste o teu espírito, o teu plano justamente se concretizou. Ó Deus, quão grande és tu! Quão maravilhosas são as tuas obras e os teus caminhos para com o teu povo. Deixa-nos reconhecer o teu caminho junto contigo nesses dias. Nós colocamos todos diante de ti que estão próximos de nós. Senhor, tu conheces os teus. E nós temos apenas um único pedido. Chegue ao teu direito e complete a tua obra para o dia do teu glorioso retorno. Tudo o que pode fazer parte, tu o sabes somente. Nós estamos à tua disposição. Que o teu precioso sangue possa cobrir todos nós. Que a tua palavra seja nosso guia e uma luz em nosso caminho. E que teu Espírito nos guie, realmente nos guie. Ó Senhor, nós temos muitos pedidos em nosso coração nesta noite. Pelos enfermos, pelos que se tornaram fracos, pelos cansados e carregados. Especialmente eu me lembro da irmã que hoje cedo ligou, que não vem já faz anos. Tu possas ter misericórdia dela, Senhor, e tocá-la. Grande Deus, tudo passa por ti, até mesmo as dificuldades terrenas, até mesmo as doenças, elas não vêm de ti, mas passam ao largo de ti antes de nos atingir. Nós lembramos de todos aqueles que ouviram a tua palavra nesse lugar. Nós não podemos fazer de outra forma, nós os colocamos diante de ti. Nós nos colocamos a nós mesmos no teu altar e pedimos por todos igualmente. Ninguém é melhor ou pior, está em vantagem ou desvantagem. Somente tu és Deus e tu somente és capaz de ajudar. Assim como tu nos revelaste a tua palavra, assim revela-nos também o teu poder, que acompanha a tua palavra, e deixa que venha o tempo da palavra falada, para que não nos tornemos ridículos e desonremos o teu nome, que tragamos vergonha ao teu nome, mas para que tu chegues ao teu direito e sejas honrado. É isso que eu tenho anseio. Senhor, eu quero poder vivenciar junto que os Atos dos Apóstolos se repitam, que o fim se torne igual ao início. Nós estamos hoje aqui para orar. É por isso que nós estamos fazendo, Deus Todo-Poderoso. E porque tu responde orações, por isso nós também chegamos a ti. Nós não estamos aqui para passar adiante conhecimento, meu Deus. Nós estamos aqui para reconhecer a tua vontade, para adorar, para encontrar comunhão contigo, essa ligação contigo. Aleluia. Nós estamos aqui para vivenciar o dia da reconciliação, o grande dia da reconciliação, quando a trombeta de Deus é tocada e um povo é convocado para uma festa. Ó Deus, Tu conheces o clamor de nossas almas. Também nos lembramos da irmã que está no hospital e do irmão que está desamparado. Meu Deus, que a Tua misericórdia possa se manifestar e a Tua bondade e misericórdia se tornem reveladas. E se está na nossa incredulidade, então maldiçoa a incredulidade, mas não aquele que é afligido por ela. Ó Senhor, Tu não viestes para condenar os pecadores, mas o pecado. Ó Deus, que nós pudéssemos a todo tempo discernir isso. Senhor, Tu sabes, eu não estou motivado para falar, e nenhum de nós também. Nós queremos que Tu te reveles e que se torne revelado que aconteceu. Mais uma vez pedimos a Ti, como assim, nesse lugar, naquele dia, a cruz e a reconciliação foram removidas e o ódio e a inimizade foram levantados, que os rostos se escureceram e caminharam embora. Assim, que Tu possas estabelecer a cruz e a reconciliação no nosso meio e na vida de cada um verdadeiramente. Senhor, como Moisés levantou a serpente no deserto, sim, que representava Satanás, que foi julgado, assim Tu queiras ser exaltado em nosso meio. Tu que julgaste Satanás e o pecado, mas absolveste e perdoaste os pecadores, e em seguida levou o cativeiro à prisão e deu dons aos homens. Ó Senhor, o nosso mais íntimo está movido, e é por isso que clamamos a Ti. Na verdade, as profundezas clamam às profundezas, o fundo clama ao fundo. Ó Deus, abençoa-nos nessa noite. Também colocamos diante de tudo que pode mover alguém aqui. Nós sentamos e ficamos aqui, mas estamos cheios de perguntas sem respostas, problemas não resolvidos e todo tipo de coisa que nos move. Ó Senhor, meu Deus, deixa chegar a hora em que cada um receba a sua resposta de Ti sob a proclamação de que Tu possas falar conosco como o Pai fala com seus filhos. Nós colocamos tudo em Tua causa, Todo-Poderoso Deus, e Tu nos dará tudo o que Tu preparaste para nós. Ó Senhor, a Ti seja o louvor, a glória, a honra e a adoração de eternidade a eternidade. Aleluia. Aleluia.
Amém.
Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Quão bom é para nós quando podemos falar com o Senhor como um amigo fala com seu amigo. Com um verdadeiro amigo podemos ainda trocar os corações. E se tornaram poucos, mesmo estão aí, mesmo assim. E o mesmo se aplica a todos os irmãos e irmãs. E Deus chegará ao seu direito, apesar de tudo o que possa acontecer na Terra. E nós sabemos que nossa fé não fica suspensa no ar, ela está edificada sobre alicerce de rocha ancorada na palavra de Deus. E quem não pode crer a Deus, a quem ele quer crer então? Nós não cremos em nós mesmos, nós cremos a Deus. Não cremos em promessas vazias, nós cremos em sua palavra e em suas promessas. A fé em Deus é a fé no que ele prometeu. Nós somos gratos por podermos estar aqui novamente nesta noite, gratos por todos vocês. Talvez nos faça bem se também digamos isso a partir daqui da frente uma vez. Nós somos gratos por cada irmão e por cada irmã. E nós nos alegramos quando vocês estão bem e nós estamos entristecidos quando não estão passando bem. Assim que é com todos nós, porque estamos unidos no amor de Deus. Eu vou vos dar um exemplo, tipo terreno. Quando soube que nossos amados irmãos e irmãs haviam aberto um restaurante, onde é em Duisburg ou Munha, não sei exatamente onde é. Eu simplesmente me alegrei. Eu, interiormente, o irmão de Palermo e nossa irmã da Suécia, creio que o irmão Nino e a irmã Margaret, certo? São seus nomes assim. Eu me alegrei assim, sinceramente, não posso contar a ninguém. Vocês podem sentir todos isso. Eu pessoalmente penso em pessoas que mudaram para cá, que dificuldades elas têm com repartições públicas, com tudo. Então elas vêm para ouvir a palavra. Então lá de novo um alemão pregando, outros alemães os trataram sei lá de que forma lá nas repartições públicas. Então está a luta no coração. Então nos alegramos ainda mais quando vocês estão passando bem. Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Deus abençoe a todos. Se eu pudesse, eu começaria amanhã um negócio ainda. Sim, os crentes têm que permanecer na terra com os dois pés até que o Senhor venha. A maioria das pessoas já entra numa prancha de mergulho e acha que vai subir e quando pula, mas depois aí elas voltam lá no fundo. Bem-aventuradas as pessoas que conseguem isso. Operai até que eu venha, diz o Senhor. Permanecei sóbrios, mantenham-se firmes na oração. O fim de todas as coisas não sóbrios, tudo colocar tempos, tudo que faz parte, isso é tolice aos olhos de Deus. E em algum momento também aos olhos das pessoas. As saudações eu certamente passei da Finlândia, de Lyon, e agora também de Zurique. Nós nos alegramos no domingo. Todas as vezes quando Deus nos dá uma palavra maravilhosa, toda palavra é maravilhosa, mas às vezes ele a torna um pouco ainda maior e um pouco mais importante e ilumina de forma um pouco mais bela. E então ficamos ainda mais alegres com o fato dele que ele chegará ao seu direito. Nós temos fé sem nenhuma restrição a ele. Quem já há tempo não falou mais nada aqui, é o irmão Vinsky. Você tem aqui algumas palavras que ardem. Não que você tenha que acender primeiro, mas que já estejam ardendo. Se sim, então venha. Que testemunho maravilhoso da graça de Deus. Eu estou convicto de que em muitos corações Deus fez mais do que isso seja visível às vezes do lado de fora. E quando Paulo diz, nós carregamos o tesouro celestial em vasos de barro, então isso é verdade. Eu disse isso aqui recentemente, os vasos podem ser feitos de barro, de argila, mas se estiverem cheios de preciosidades, disso é que se trata, isso que importa. Poderia ser um recipiente feito de ouro, e se não houver nada bom nele, de que serve então o recipiente? Somente vasos, Santo Mestre, mas cheios com o teu poder. Me vieram assim dois ou três pensamentos, um de Amós 3, versículo 3. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E esse é um pensamento maravilhoso. Primeiro, os dois precisam se encontrar. Depois eles têm que se tornar uma unidade. E somente eles então podem andar pelo mesmo caminho. Se quisermos andar com Deus, nós temos que ter um encontro com Ele. Precisamos conhecê-lo, encontrá-lo. Precisamos nos tornar um com Ele. E depois trilhar o mesmo caminho com Ele. E ainda está mais aí. Há alguma calamidade na cidade que Deus não tenha causado? Já, para nós é pior ficar claro com isso, mas é simplesmente assim. Isso vai ao ponto que ninguém pode disputar com Deus. Não pode nem deve, porque tudo passa ao lado de Deus. Mas então estão as palavras poderosas. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu conselho aos seus servos, os profetas. Então vem essas palavras maravilhosas ainda além disso. Bramiu o leão. Quem não temerá? Falou Deus o Senhor. Quem não falará como profeta? E então me chamou a atenção que maravilhosa a sequência. O leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele tomou o livro e deixou ouvir a sua voz. E Deus o Senhor falou conosco por meio de sua palavra revelada. Quem não deveria vir como profeta? Não que alguém venha e diga, eu sou um profeta. Isso é tolice. Com isso é pensado, quem não deveria passar adiante a palavra profética? O assim diz o Senhor. Deus não precisa de uma multidão de profetas. Deus precisa de uma multidão de pessoas que possam transmitir o que Ele revelou a seus profetas sem acrescentar ou tirar nada, seja o mínimo sequer. E essa é uma grande graça de Deus. Nisto reconhecemos que há pessoas na Terra às quais foram impostos limites, os limites de Deus. E dentro desses limites divinos, eles têm que caminhar, têm que permanecer, têm que perseverar até que a hora de Deus chegue. Todos vocês conhecem a palavra do Senhor, que nós lemos com frequência, como o Senhor disse naquela época, o seu tempo é todo o tempo. O tempo das pessoas é sempre. Eles sempre sabem o que precisa ser feito, onde está faltando e assim por diante. Mas o Senhor diz, a minha hora ainda não é chegada. E essa é a nossa atitude interior, por plena convicção, de não correr à frente de Deus, mas também não ficar indo atrás, se possível. É do meu coração que Deus dê um dia que Ele fez para isso. Fez, não que nós o façamos, que Ele fez uma surpresa para o seu povo. Em relação com a reconciliação, eu tive que pensar nas palavras de Paulo, que disse, foi-nos dado o ministério da reconciliação. E vocês sabem, quando se ocupa um cargo, é preciso cumprir, fazê-lo corretamente. Eu pensei comigo mesmo, senão certas pessoas poderiam vir à ideia que sequer está assim lá, mas nós conhecemos a Bíblia suficientemente bem e sabemos que está assim. Somente ver onde está. 2 Coríntios 5, penso eu, é a passagem principal. Aqui está escrito, a partir do versículo 18, mas todas as coisas provêm de Deus, ou a obra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. E alguém tem aqui uma tradução de Lutero? O que ela diz nessa passagem? No versículo 19 está: porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação nos colocou, a palavra da cruz, da reconciliação, do perdão, da graça, da salvação, não é uma palavra vazia. É uma palavra que contém o poder de Deus em si para realizar o que é proclamado em cada indivíduo. No versículo 20, de sorte que somos embaixadores por Cristo, ou mensageiros, como se Deus por nós vos exortasse, rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa passagem, o irmão Brano, uma vez, ele ressaltou em especial, não que nós tenhamos sido justificados diante de Deus, mas que possamos nos tornar propriamente a justiça de Deus, a justiça do próprio Deus, não somente justificados por Deus, mas a justiça do próprio Deus nos tornássemos. Tão profunda é a obra de redenção, tão longe vai a reconciliação que aconteceu no Gólgota, que puxa Deus para si, para você e para mim, atrás de si. Leiam isso, e se uma vez eu tiver muito tempo, também contarei a passagem onde o irmão Branham enfatiza isso. Mas leiam bem devagar. Ele fez com que aquele que não conhecia o pecado fosse pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Não apenas justificados, mas tendo se tornado a própria justiça de Deus em Cristo. Isso é a revelação da verdadeira redenção, a qual você e eu não podemos acrescentar nada mais, que nós não podemos acrescentar mais nada, mas que reconhecemos pela fé, nós nos tornamos em Cristo a justiça de Deus. Nós nos tornamos participantes de Deus, se vocês creem nisso ou não. Assim como Deus em Cristo aceitou a carne e o sangue e se tornou igual a nós, e nosso Senhor foi encontrado em forma humana, como ser humano, e foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Assim também nós, por meio dele, que tinha a forma de Deus, mas assumiu a forma humana, fomos trazidos de volta à forma divina. E nós temos a convicção em nosso coração de que somos filhos de Deus. Filhos de Deus são filhos e filhas de Deus. Assim como ele se tornou filho do homem por causa da humanidade, assim nós nos tornamos, por meio dele, filhos e filhas de Deus. Então, se torna novamente evangelho. Então, novamente se torna boas novas. Também para você. Também para você e para aquele ou aqueles que ainda têm dúvidas internas e precisam lutar contra elas. Duvide de suas dúvidas, mas não de Deus e da palavra de Deus. Porque assim como Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando as nossas transgressões e ofensas, assim também nos perdoou e nos reconciliou consigo mesmo e estabeleceu em nós o ministério da reconciliação. Em algum lugar surgiu a palavra reconciliação total. Nos últimos dias, de alguma forma, não estou assim na memória tão bem como era antigamente, há 20 anos atrás, mas eu gostei dessa palavra muito bem. Não no contexto em que uma certa direção de fé vê isso, que sob a reconciliação total também o diabo é salvo no fim, não. Não, em tal reconciliação plena eu não crie e também não crerei. Quando eu ouço a palavra reconciliação plena, universal, então eu creio que o Todo-Poderoso, ele, assim como a reconciliação aconteceu, ele tem que deixar acontecer e deixará em todos seus filhos. Não seria algo bom isso? Isso me faria bem. Isso faria bem a cada um. Onde todo o resto deve levar? Paulo escreve discórdia e coisas semelhantes. Não, agora nós precisamos nos familiarizar com a ideia, com o pensamento de que Deus quer seguir adiante conosco. E quando digo nós, não me refiro apenas àqueles que vêm ao culto aqui, mas conosco como seu povo. Mas também tem que ser dito, todavia, por causa da ordem divina, que no reino de Deus, tudo tem que acontecer assim da maneira como o Senhor quer que seja. Que não cada um faça ou pode fazer o que ele quer e quando quer e aonde ele quer, mas que Deus coloque na congregação, que ele revele sua harmonia em todos e por meio de todos. Assim como quando ele tirou do Espírito de Moisés e colocou no 70. O mesmo Espírito foi dado a todos pela mesma causa, independentemente do que qualquer um deles fizesse. Eles o faziam com o mesmo Espírito. Se o mesmo Espírito de Deus que repousou sobre Cristo foi o mesmo Espírito de Deus que repousou sobre todos os profetas e sobre todos os apóstolos, e nesses dias, sem dúvida alguma, repousou sobre o irmão Branham em uma grande medida, se esse mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, puder repousar sobre todos nós, então todos teremos a natureza de Jesus. De outra forma, não é possível. Não se pode colher uvas dos espinhos. Isso não é possível. E de uma fonte não se pode tirar doce e amargo. Eu penso aqui na fonte da qual nosso Senhor falou, quando ele se referiu ao Espírito que viria sobre todos que crescem nele. Ele disse: a água que eu der se tornará em vocês uma fonte de água que jorra para a vida eterna. esse romper dessa fonte divina, isso é o que nós precisamos. E isso somente pode acontecer onde o Espírito de Deus desce e fertiliza a semente da palavra e faz brotar para uma nova vida. Porque Deus sempre dá ambas as coisas, a sua palavra e seu Espírito. Se Ele deu a sua palavra e então o seu Espírito para isso, então isso, o que foi dito na palavra, tem que simplesmente ser trazido à vida pelo Espírito. Mais claramente, isso é mostrado no relato da criação. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo e Deus falou. E sobre a atuação do Espírito, cada palavra se tornou realidade. Deus falou e aconteceu. Ele ordenou e estava lá. Lá onde o Espírito de Deus pode se inclinar e não é entristecido, mas pode operar, lá a palavra de Deus tem que se tornar realidade. Não há outra maneira. Deus disse isso, e assim como Ele disse, assim nós cremos. Vamos levar ao coração aquilo que nos foi lido no Salmo e o que o irmão Vinsky enfatizou de forma tão bela. Deus nos colocou em um patamar elevado, não para que olhemos para baixo para os outros, mas para que tenhamos uma visão melhor nas coisas espirituais. E nós sabemos de onde Deus nos tirou e nos trouxe, a quem queremos menosprezar, olhar para baixo? Não, o patamar mais elevado está de fato aí para ver as coisas de forma mais clara e melhor. Nós podemos dizer com confiança que profetas de Deus foram colocados nesse patamar mais elevado. Eles viram por séculos, por milênios, mas também houve pessoas que estavam na Terra, sobre as quais o Espírito de Deus veio, e que tiveram seus olhos abertos em sua época para ver o que Deus estava fazendo nos seus dias. Somente essa ênfase, onde foi no Salmo 140, estou certo? Salmo 146. Aqui havia um pensamento maravilhoso que eu gostaria ainda de enfatizar. Sim, foi aqui. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, que não podem ajudar. Sai-lhes o espírito, eles voltam para o pó, para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos ou planos. No mesmo dia, fim. No mesmo dia, acabou. Tudo terminado. Os grandes planos que uma pessoa pode ter, no momento em que partiram ou quando o sopro de vida lhes sai, acabaram todos. Como disse anteriormente na oração, quando nosso Senhor entregou o Espírito, lá o grande plano de Deus se tornou realidade. Esse não foi o fim do plano de Deus. Lá começou a realização do plano de Deus. E nosso Senhor diz no profeta Isaías: o meu plano se cumprirá. E o que propus, farei acontecer. E eu confio em Deus para fazer isso. Eu confio em Deus que Ele, no fim dos dias, como último, Ele aparecerá e será glorificado entre o seu povo. E eu creio que nós teremos nossa parte nisso. O plano de Deus chegará ao seu cumprimento e nós queremos ser incluídos nesse plano de Deus para o fim dos tempos. O Senhor liberta os cativos. Lemos aqui. Ele traz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos. Nossa esperança está nele. Nossa esperança repousa no Senhor, nosso Deus, que criou os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, o que mantém a fidelidade para sempre. Se Deus diz, eu sempre te amei, isso é verdade. Então, isso é verdade ontem, hoje e amanhã e toda a eternidade. Tudo o que Deus diz é sim e amém. Está certo. Não temos absolutamente nenhum motivo para estar desanimados. Pelo contrário, temos motivo para nos alegrar. A alegria talvez não seja exuberante e também não queremos uma alegria fabricada, não queremos uma luz artificial, não queremos calor artificial, não queremos uma atmosfera artificial, mas também não queremos ficar calados. Nós estamos aqui para abrir a nossa boca, para oferecer ao Senhor a nossa devida gratidão por aquilo que Ele fez em nós. Eu creio que é o hino número 7. Isso nós poderíamos cantar todas as vezes. Senhor, Tu fizeste grandes coisas em nós aqui. Regozijando-nos do pó, nós Te adoramos. Deixe-me dizer mais um pensamento ainda. Se alguma coisa está errada com uma pessoa, então ela sempre estará convencida de si mesma que está certa. E se está certo com uma pessoa que ela tem dificuldades, então o inimigo sempre virá e dirá: você sequer é realmente um crente? Você venceu de fato uma conversão? O que está com você de fato? Toda vez que o inimigo vier com todas essas dúvidas e ataques, então agradeça a Deus por isso que é assim. Porque se ele não tivesse motivo para fazer isso, ele não faria sequer. Pessoas que ele já tem, ele deixa em paz. Ele rege lá o coral. Não. Lá onde ele quer espalhar tentações e dúvidas e quer quase destruir nossa fé, lá Deus já fez algo e ainda fará mais. Os outros passam por essa vida quase sem provações, e eu quero ser capaz de contar todas as pessoas que tiveram uma vida boa e que sempre estiveram acima nas nuvens lá. Eu pensei em voz baixa, eu disse: quem ainda não teve que passar por nada, ele ainda terá que passar. Quem ainda não teve nenhuma aprovação, ele ainda terá. E assim que as coisas são. Se perguntássemos hoje, depois de muitos anos, é assim que as coisas vieram. Mas graças seja ao Senhor por todas as provações, graças seja ao Senhor por tudo, nos serve para o melhor, porque Ele nos amou e nós podemos amá-lo. Também hoje, nós estamos num patamar mais elevado. Ele nos colocou sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas, no qual o próprio Jesus Cristo é a pedra da esquina. Que privilégio viver nessa geração. Que privilégio ter reconhecido a vontade de Deus, de fato ter reconhecido a Deus e de ter verdadeiramente recebido a revelação de Jesus Cristo. Que privilégio ter ouvido os mistérios de Deus. Que privilégio poder crer dessa forma, também agora, como dizem as Escrituras. E assim permanece, com a ajuda de Deus, até o fim. A quem Deus é misericordioso, ele crerá até o fim, como diz a Escritura. E é por isso que ninguém pode ficar de mal comigo se eu não crer em nada daquilo que foi dito ou feito após a partida do irmão Branham. Não. Quando está escrito: nos dias em que o sétimo anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. Então, isso vale para mim, assim como qualquer outra palavra. Eu tenho que crer de acordo com as Escrituras. E se eu realmente fizer a afirmação e não o fizer, então estou enganando a mim mesmo. Vamos crer em todos os pontos, como diz as Escrituras, e Deus estará conosco. Amém. Vamos levantar e agradecer ao Senhor em breves orações. Pai Celestial, de coração, nós te agradecemos juntos que podemos estar da tua santa face. E isso por causa do Gólgota. Fiel Senhor, houve um encontro contigo, ó Deus. Tu estavas em Cristo e nós estávamos em Cristo. E lá houve um encontro na cruz. E eu te agradeço por isso. E a partir de então, nós caminhamos juntos. Antes, tu caminhasse por nosso caminho e desde então, nós temos a permissão de ir no teu caminho. Todo-Poderoso Deus, quem pode compreender isso? Tu carregasse nossa vergonha, nossos pecados, tomasse sobre ti a maldição e fosses coroado com uma coroa de espinhos para zombação. Ó Senhor, aconteceu por nossa causa. Sim, tu fosses feito pecado e te tornasse maldição, pois maldito é todo aquele que está pendurado no madeiro. Ó meu Deus, e a partir do Gólgota começou um novo caminho, uma nova vida. Aleluia! Para todos os reconciliados, amado Senhor, realize esse único desejo que eu possa conduzir todos os redimidos a Ti, o Redentor, para que eles possam atravessar e vir debaixo da cruz, para que tu possas te glorificar a ti mesmo. Aleluia! Senhor, eu te agradeço. É tão maravilhoso, tão glorioso, e nós podemos vivenciar juntamente. Muitas coisas poderiam ser ditas. Tu te revelaste a nós. Tu nos deste a conhecer a tua palavra e a tua vontade. Toma-nos agora, amado Senhor, que possamos caminhar no mesmo passo contigo, em concordância contigo. Ó Deus, como nossa preciosa irmã orou, vida de tua vida, palavra da tua palavra. De Deus somente pode vir Deus e sair o que é divino. Aleluia! Tudo gera de acordo com a sua espécie. Se tornará revelado no teu retorno, que nós seremos transformados à tua imagem e poderemos ser iguais a ti. Receba gratidão pelo sangue derramado, receba gratidão por tua palavra, receba gratidão por teu espírito. Mais uma vez eu peço a ti, por causa de todas as aflições que o ministério da reconciliação, tu possas confiar aos teus servos, para que possamos cumprir nosso ministério e fazer tudo o que faz parte, para que os pecadores sejam salvos, para que os enfermos sejam curados, para que os sobrecarregados e possessos possam ser libertos. Concede-nos o dom de revelação, concede-nos o dom do discernimento. Ó, conceda-nos graça para que possamos cumprir o completo ministério para a glória e louvor do teu nome. Receba gratidão por podermos estar em um patamar mais elevado. Senhor, estou bem em ti. Aleluia! Tu estás próximo de nós. Tu estás presente. Tudo é realidade divina. Honra ao teu maravilhoso nome, como foi orado. Abençoe no fim de semana. Sempre chegamos todas as vezes aqui vazios, mas queremos ser preenchidos por ti. Adoração e honra seja a ti. Também abençoe nosso irmão de Palermo. Abençoe todos. Ó meu Deus, que tu possas devolver o primeiro amor, Senhor, restaurar tudo que foi perdido durante todos esses anos. restaurar. Ó Deus, nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém.